O CBN Saúde de hoje é sobre fibromialgia e lúpus, duas doenças que são foco da campanha Fevereiro Roxo. Nosso entrevistado é o reumatologista Marco Rocha Loures, que está ao vivo com a gente 95,5 FM. Olá, doutor, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Luciane, bom dia, Brenda. É um prazer falar com vocês sobre o Fevereiro Roxo, que falam sobre essas duas doenças, fibromialgia e lúpus eritematoso sistêmico.
Doutor, para a gente começar, vamos explicar primeiro, né, o que, que é a fibromialgia e o que, que é o lúpus.
Fibromialgia, fibra, mio, músculo, e algia, dor. Então seria uma dor na fibra muscular ou dor na musculatura. Ela é característica por essa dor intensa, que não melhora após 3 meses de tratamento, que o médico faz exames de laboratório, exames de imagem, medica, e que não encontra uma doença clara, que esteja um diagnóstico definitivo. Então a gente faz esse diagnóstico de fibromialgia, que às vezes ele é fácil de tratar, responde bem, mas normalmente ele não responde bem também. Então a pessoa tem que acompanhar, fazer uma série de condutas para ele ter uma melhora.
Essas doenças estão ligadas de alguma maneira?
Fibromialgia e lúpus?
Tem alguma relação entre elas?
Elas fazem parte das doenças reumáticas, mas a etiologia é diferente. O lúpus é uma doença autoimune. A fibromialgia não é considerada uma doença autoimune. A fibromialgia hoje tem uma sensibilidade central, o sistema nervoso central, e a pessoa tem uma sensibilidade periférica. O lúpus, ele é de autoimunidade, isto é, o organismo produz anticorpos, que é a defesa contra as próprias células, em vez de ser contra uma bactéria, um vírus, contra as células sadias, levando a lesões dessas células, principalmente do rim, né? Muitas vezes as pessoas têm que fazer transplante renal. Ou pode ser também na pele, pode ser no vaso, a pessoa tem queda de cabelo, tem fadiga, disfagia, emagrecimento, dores musculares. São doenças diferentes e com etiologias diferentes.
Doutor, e por que é preciso chamar a atenção para essas doenças nesta campanha Fevereiro Roxo? Há falta de informação sobre o assunto?
Essas campanhas são para que a pessoa ela se identifique, às vezes, com o que o médico fala. Essas campanhas que são divulgadas nas nossas mídias da Sociedade Brasileira de Reumatologia, e que ela lembre que procurar um clínico, ou mesmo no clínico, lembrar: doutora, não tem uma doença que seja essa aqui, uma fibromialgia ou um lúpus eritematoso sistêmico? Então, é mais para fazer um diagnóstico mais assim, inicial, um tratamento precoce para não deixar sequela, principalmente no lúpus. Se você não trata o lúpus em tempo hábil, ela vai dar lesões que são irreversíveis, lesões renais, lesões neurológicas, são irreversíveis, não reverte mais. Então, o tratamento mais inicial previne a doença e a qualidade de vida das pessoas.
Estou focando primeiro na fibromialgia. Tem alguma parte do corpo que ela ataca mais, os pontos de gatilho da fibromialgia?
Antigamente se falavam nos 19 pontos, nas dores. Hoje não se fala muito nisso, né? Mudou um pouquinho o foco. A primeira descrição da doença foram esses 19 pontos, né? 8, ou 9 para cada lado. Então 9 vezes 2, 18, né? 18 total. Hoje estuda mais o sistema nervoso central, os hormônios da dor, como glutamato, substância P. Como é que você consegue controlar essa? Porque o que acontece na fibromialgia? Ela tem a sensibilidade central, e essa sensibilidade na pele, ela é muito aumentada no cérebro, porque todas as nossas dores, elas são recebidas nos receptores do cérebro. Então, no cérebro, ela é amplificada e, logicamente, o cérebro ele tenta controlar essa dor. Os pacientes com fibromialgia têm esse controle diminuído, então a dor se torna maior. Se você tem um controle da dor diminuído centralmente, que ele é fisiológico, com serotonina e norepinefrina, se ele está diminuído, então, logicamente, a pessoa sente mais dor. Então, mudou um pouquinho o foco desses pontos em gatilho.
Agora, como se diagnostica a fibromialgia? Qual é o tratamento para essa doença?
Isso, boa pergunta. O diagnóstico, então, é por acompanhamento. dores generalizadas que não melhoram com anti-inflamatórios, com analgésicos e com relaxantes musculares. Quando se afastam outras doenças nesses 3 meses de acompanhamento, então você não encontra na história familiar, a gente faz história familiar, história clínica da pessoa, laboratório, que tudo normal, mas exame radiológico, tomografia, ressonância e raio-x normais. Você começa a tratar as pessoas de fibromialgia ou mesmo com fibromialgia no início, você pode até fazer um diagnóstico inicial, mas não responde. Então, normalmente, você vai aumentando a doença, vai aumentando a dosagem do medicamento. Mas a fibromialgia não é só medicamento, ela também, a pessoa, ela tem que entender que tem uma doença crônica, uma doença do sistema nervoso central, da sensibilização do sistema nervoso central, e que ela tem que fazer exercícios. Os exercícios são tão importantes quanto a medicação.
Doutor, o senhor falou que um dos sintomas, né, para identificar que é fibromialgia, é ter essa dor persistente aí por 3 meses ou mais. Quanto tempo que dura uma crise de fibromialgia?
Isso é muito variável, porque, como qualquer doença, fazer uma comparação agora com essas doenças que estão com o Covid, por exemplo. Tem o Covid leve, o médio e o grave. É a mesma coisa, não muda. Então, tem pessoas que têm crises esporadicamente, tem a cada, vamos supor, 3, 4 meses, tem outros que têm crises constantes, direto. Então depende da intensidade da doença, depende da pessoa, depende da carga também emocional, que está muito, muito junto a carga emocional, o clima influencia e a genética, né? Então são fatores que nós vamos juntando para ver qual... por isso que o tratamento é importante, para você saber o perfil do doente e o remédio que você vai fazer e o acompanhamento que vai fazer. Então é muito variável, essas crises são muito variáveis.
E não tem cura, doutor?
Exatamente, o fevereiro roxo é para chamar a atenção das doenças crônicas. Então, a fibromialgia é uma doença crônica.
Certo. Esse tratamento, então, ele é integral, ele... precisa, sim, muitas vezes desse medicamento, tem a questão dos exercícios, tem a questão também de tratar a parte psicológica, emocional, junto, e sim, não dá para ignorar nenhuma dessas frentes, né?
Exatamente, é o conjunto. A parte emocional está muito ligada, o sono, o sono ruim, nós temos 2 tipos de sono, o alfa e o delta. O alfa superficial, o delta profundo. A pessoa só tem o alfa, que é o sono superficial, aquela pessoa que deita, dorme 8 horas e, puxa, mas eu acabei de deitar, não dormi nada. É como se ela tivesse dormido 8 horas e não tivesse dormido nada. Às vezes o intestino também é intestino irritável, a parte emocional de ansiedade, depressão, está muito presente. Então é um conjunto de coisas. Primeiro é entender a doença. Segundo é aceitar e tratar a doença. Não só ela, mas a família, os amigos do trabalho, os funcionários que estão com ele, e fazer o acompanhamento, isso é importante, exercício é importante. Aí os pacientes têm muita queixa de dor, mas como é que eu vou fazer dor, fazer exercício, eu estou com dor? A dor vai me impedir de fazer exercício. Mas a gente vai trabalhando isso devagar, assim, lentamente, aí vem, é um trabalho multiprofissional, entra aí o profissional da área física, né, fisioterapeutas, o psicólogo, o psiquiatra, os relaxantes musculares, tudo funciona para trazer o benefício ao paciente.
E tem alguma coisa que a gente possa fazer para prevenir?
A prevenção é vida saudável, alimentação. Se a pessoa tem na família alguém com fibromialgia, fazer o tratamento inicial, procurar um reumatologista, fazer exercícios continuadamente, são coisas que podem fazer a prevenção ou diminuir a intensidade da doença.
Doutor, agora falando um pouco sobre o lúpus, quais são então os principais sintomas e o tratamento? A gente falou bastante sobre a fibromialgia e acho que é importante a gente deixar claro quais são as principais diferenças ali também e a diferença até no tratamento também, né?
Totalmente, é bem diferente, porque uma doença mais clínica, a outra é autoimune. Então, em relação aos sintomas do lúpus, o lúpus ele tem queda de cabelo, Ele tem uma série de manifestações de pele, né, são lesões de pele as mais diversas, mas tem um que é muito característico, que é na face, chamada asa de borboleta. É uma, como se fosse uma ferida ao lado do nariz, né, na face. Fadiga, dores musculares, artralgia, emagrecimento. É, esses são sintomas muito característicos, aftas também podem ser, do eritematoso sistêmico. E aí, logicamente, que a gente vai examinar o paciente, pergunta se na família tem alguém, normalmente pode ter alguém, nem próximo, pode ser até distante, um avô, um tio-avô, ou um primo mais distante. Aí nós vamos para os exames de laboratório. Se tiver exames de laboratório, e aí faz o diagnóstico conforme a junção disso, né? Clínica, laboratório e às vezes biópsia também, biópsia de pele ou biópsia renal.
O senhor falou que o lúpus é uma doença autoimune. Pode ter algum componente hereditário também?
Sim, genético. Uhum. Todas elas têm, tanto a fibromialgia como o lúpus. Fator genético, como eu falei, hereditário, o fator genético está totalmente ligado ao lúpus eritematoso sistêmico. Isso é descrito em literatura e a gente vê na prática diária.
Então, em relação à prevenção?
Isso é extremamente importante. Aí tem os gatilhos. Você falou gatilho na fibromialgia, que não são tão importantes, mas hoje aqui no lúpus é importante. Então, quais são os gatilhos? Aquilo que piora, sol. Pessoa lúpica não pode tomar sol, porque a radiação ultravioleta, ele faz uma degeneração de pele, fazendo com que as proteínas de pele elas se tornem antígeno, aumentando então a formação de autoanticorpos e piorando a doença. Então o sol é absolutamente proibido. Cigarro é outro fator. Então o cigarro é um fator de piora, de gatilho nessas doenças, né? A parte emocional, então o equilíbrio emocional, ele tem que ser tratado também para a pessoa ficar bem equilibrada emocionalmente. A digestão, em termos do sistema nervoso digestivo, alimentação saudável é importante, se alimentar com alimentos mais naturais, evitar medicamentos enlatados e industrializados, né? E, logicamente, a parte emocional, como eu te falei, ela é extremamente importante de ter um equilíbrio emocional para poder não ter esses gatilhos. Então, isso que você falou é extremamente importante para se evitar a piora. A pessoa pode ter, mas se acompanhar com o médico, periodicamente, ser orientada e seguir as orientações dos médicos é extremamente importante para não ter recidivas.
Isso que o senhor colocou agora é muito importante. Não tem cura, mas é possível conviver com a doença sem viver em crise o tempo todo, né?
Exatamente. Essas campanhas que nós estamos fazendo agora, é exatamente isso, chamar atenção para que as pessoas procurem rapidamente o médico reumatologista ou o médico clínico que encaminha para o reumatologista, para que eles tenham um tratamento e façam a prevenção da piora da doença. A orientação, tratamento, como é que se faz para evitar piora, já que ela tem. Então, para melhorar a qualidade de vida, e ela não, como você falou, não tem cura, mas tem controle e tem qualidade de vida.
Doutor, mas como que eu descubro se eu tenho ou não lúpus, né? Quais são os primeiros sinais da doença? Como que é feito o diagnóstico?
Diagnóstico, como eu te falei, é queda de cabelo, aftas, dores musculares, dores articulares, emagrecimento. Varia de paciente para paciente, tá entendendo? Eu já peguei paciente que teve uma água no pulmão, por exemplo, água no coração. Foi o primeiro sintoma, isso é mais raro, porque ele pode dar derrames, tá? Derrames pericárdicos, derrames peritoneais, derrames pleurais. Isso é raro, eu já peguei paciente assim, aí eu fiz o diagnóstico. Mas o diagnóstico normalmente é queda de cabelo, manchas na pele, chama muita atenção, fraqueza, emagrecimento. Então, logicamente, a gente tem, por isso que é importante a história, a gente faz a história da família, a história pessoal, depois faz os exames, aí faz o diagnóstico diferencial. Porque muitas doenças parecem com lúpus. Então, no começo, não vou dizer, você tem lúpus, não é assim. Então, a gente tem que ver essa história, por isso que na faculdade a gente aprende desde o primeiro e segundo ano a fazer história familiar, história pregressa da pessoa, depois faz o exame da pessoa, depois pede os exames de acordo com aquilo que ela tem, e você vai fechando o diagnóstico. Então, não é fácil fazer diagnóstico, tem que fazer o diferencial com outras doenças muito parecidas.
esse leque tão amplo, né, de sintomas possíveis, acho que o que fica é não ignorar realmente o sintoma quando ele começa a aparecer. Então, não achar que é normal a queda de cabelo, ou a afta, ou a mancha no corpo. Ah, no caso da fibromialgia também, não normalizar a dor, né, que muita gente fala, é normal, sempre tive, e não é bem por aí, né?
Exatamente. Porque quanto mais cedo, qualquer que seja a doença, nós estamos no mês hoje de fevereiro roxo, mas todo mês tem uma cor justamente para que as pessoas se alertem para procurar um médico e não, como você falou, não banalizar, não, estou com isso, não é nada. Não procurar o serviço de saúde, procurar os médicos, às vezes muito médico de família, médico passa também nas casas, né, médico da família, e pedir orientação para esses médicos, né. Então, em cima disso, lembrar que nesse mês pode ser uma fibromialgia ou um lúpus eritematoso sistêmico. E aí sim, fazer o diagnóstico diferencial com as outras várias, né, centenas e milhares de doenças que existem.
Doutor, só para encerrar, como é que é essa mancha que o senhor diz que aparece no corpo? Tem uma coisa a ver com aquelas pintinhas vermelhas que a gente tem às vezes ou não?
Essa pintinha vermelha que você está falando pode ser púrpura, né? Púrpura ou petequia. Não, ela não é, ela pode aparecer com a petequia, porque as pessoas têm, ela tem autoanticorpo contra as plaquetas. Quando a plaqueta diminui, dá sangramento. Pode ser também, é uma delas, pode ser. Então, tem mais de 20 tipos de lesões. Mas a lesão característica, e aí vem o nome lúpus de lobo, porque as pessoas, há muitos anos atrás, elas tinham lesões na face que lembravam o lobo. Por isso vem o nome de lúpus, é greco-itálica. Essa palavra é mais grega. Então, por isso vem o nome de lobo. E ficou esse nome, persistiu e ficou historicamente. Né? Então, mas é assim como se fosse uma crosta, uma ferida mesmo, uma ferida que está sendo cicatrizada e fica uma crosta vermelha castanhada, vermelha prateada na face. Mas, claro, existem as próprias dela, e lembra muito outras doenças, por exemplo, tem algumas que parecem psoríase, outras parecem eczemas, então tem muita variedade de apresentação. Isso que você está falando pode acontecer porque a plaqueta pode estar baixa, ela pode fazer então pequenas lesões de vaso que levam então às petequias ou púrpuras, você está falando.
Ah, entendi. Doutor, muito obrigada pela participação do CBN Saúde desta segunda-feira, um ótimo dia.
Olha, obrigado. Eu quero lembrar que nós temos para o leigo, para a população, um Instagram da Sociedade Brasileira, que é o @reumatologista. Repetindo, @reumatologista. Tem sobre lúpus, sobre fibromialgia, sobre artrite reumatoide, sobre espondilite. Tem as mais variadas doenças lá e são bem fáceis de entender e pode fazer perguntas também. Então, é um serviço público da sociedade para a população brasileira. Obrigado, um abraço a todos, uma boa semana.
Obrigada. Nós conversamos com o médico reumatologista Marco Rocha Loures, falamos sobre o fevereiro roxo e o alerta aí à prevenção e ao diagnóstico de doenças reumáticas, né, como lúpus e a fibromialgia.